Vamos dar início à nossa reunião. Com proveito para os presentes, assim o desejo. E com a expectativa de que dos ausentes alguns ainda possam aparecer. Teresa, este documento está distribuído? Eu não sei se todos tiveram a ocasião de ver um projeto que é, continua a ser um projeto em relação ao site e, portanto, o que eu pedia era que levássemos agora isso em conta para nos debruçarmos então, dado que era a perspectiva da nossa sessão de hoje, sobre o tema do site. E então, perguntava ao Dr. Rui Costa se esta apresentação da evolução que temos vindo a fazer aqui, se quereria referir-se a ela ou como forma de apresentação aos colegas, não é?
Todos os colegas têm em versão papel o que resultou do trabalho ontem com o Sr. Vice-Presidente e, portanto, o que foi feito foi uma rearrumação da estrutura do site com a criação na linha superior de mais dois itens de entrada, designadamente o comunicar e a memória, de forma a melhor arrumar os temas que são em cada um dos itens depois, que constituem depois pontos de acesso para os outros temas. E eu gostaria de perguntar se os colegas viram o que foi distribuído, se leram e se têm sobre isso alguma questão que queiram pôr, porque o que resulta do nosso trabalho de ontem está claro nestes documentos e penso, salvo melhor opinião, que talvez fosse fastidioso estar a enumerá-los um a um, não é? E que, enfim, mas se for essa a intenção, falo-ei.
Eu chamava a atenção que nós estamos, por enquanto, a debruçar sobre algo que ainda não é o layout da primeira página do site. Portanto, isso é o tema que, porventura, reservaremos para o fim de tudo. Para o fim de tudo o que diz respeito aos trabalhos de modernização do site. E, portanto, estamos aqui num processo de trabalho de tentativa de melhor arrumação dos conteúdos, não é? E, portanto, para tentativas de forma de apresentação mais amigável e mais eficiente quanto à sua apresentação. Relativamente à portanto, este desenvolvimento que o Dr. Rui Costa referiu, como ele chamou a atenção de que foram abertas dois novos acessos aqui, que é o comunicar e o memória, o que permitiu tentar uma arrumação que eu gostaria de sublinhar um bocadinho mais. E que tem a ver com o seguinte, relativamente ao comunicar. O comunicar, se depois repararem quais são as áreas que procuramos estabelecer nela, tem subjacente a intenção de uma grande aposta nesta área da comunicação do Parlamento com o exterior. Portanto, valorizando o que já temos, naturalmente, e procurando projetar outras áreas de iniciativa. E se repararem, portanto, temos aqui coisas novas que neste momento ainda não têm operacionalidade nenhuma. Porque falamos da RTV, isso é o que temos. Depois, esta abertura para notícias, reportagens e debates seria alguma coisa que tem a ver com o propósito, portanto, de dar ao espaço comunicar uma grande valoração na atividade parlamentar. Mais tarde teremos que pensar como é que institucionalmente isto depois se consolida, mas isso é um outro momento. Mas está aqui já subjacente a ideia de que deveríamos procurar valorizar ao máximo a possibilidade ou as potencialidades do próprio Parlamento ser ele fonte de comunicação posterior, portanto, elaborar as suas próprias notícias, produzir as suas próprias reportagens, tanto internas como em cobertura externa que tenham a ver com a atividade dos deputados, e até a possibilidade de valorizar a existência de debates que os deputados podem fazer, não só quando vão aos canais de televisão, mas que podem fazer aqui perante com o seu próprio canal ou com o suporte da web, e, portanto, dar aqui essa dimensão mais ativa à coisa. Bruno, não sei se você já teve a ocasião de olhar para o documento do site que foi distribuído hoje, se calhar não. Pois, então a Teresa vai arranjar um exemplar. Pois, o acordo é melhor. É? Se calhar tem isso aí, não é?
Eu pensei que tinha a ver só com as salas e com as horas e assim, parece que...
Pois não. O que tem... Há até aí uma versão a cores, não tem?
Sim, sim.
Eu vou voltar um bocadinho ao princípio.
Temos aqui, nós partilhamos.
Nós não estamos a tratar do layout da primeira página do site. Isso é o que fica para o fim de tudo. Estamos a ver como é que melhor apresentamos os conteúdos, como é que melhor os apresentamos e onde é que podemos inovar também relativamente ao estabelecimento de novos conteúdos que passem a fazer parte do site. Bom, e para tentar estruturar melhor as matérias, na barra horizontal, que você agora pode ver aí, é que abrimos duas novas áreas de acesso, uma que chamámos comunicar e outra que chamámos memória. Atenção, neste momento só estamos a falar de um projeto. Qual era a ideia? A ideia no comunicar, e era aí que eu estava agora a falar, era a ideia de valorizarmos através do site, mas isso significa que valorizaremos para além do site um grande espaço de comunicação do Parlamento, o qual absorveria as áreas que eu lhe pedi ao favor de ver no abrir aí para a parte do comunicar. Eu começo com a RTV, não é? Canal Parlamento. Depois, a ideia era criarmos também uma possibilidade institucional do Parlamento gerar as suas notícias sobre os acontecimentos parlamentares. É claro que depois temos que fazer uma longa conversa sobre como é que isto institucionalmente é feito, mas isso é momento, seria o momento seguinte. Sim, sim, tudo isso. Tudo isso. Mas já estávamos aqui para ver essa possibilidade. A realização das reportagens, que tanto podem, estava eu a dizer, tanto podem ser reportagens produzidas internamente, como de acompanhamento, por exemplo, das visitas externas que os deputados fazem, ou das comissões, ou o que for. Portanto, dar aqui também essa dimensão de valoração da atividade dos deputados projetada quando eles também a fazem fora de portas. E a possibilidade de podermos inovar no sentido em que os debates parlamentares são aqueles que são os cobertos propriamente das sessões formais do Parlamento, mas tal como os parlamentares vão aos canais de televisão fazer debates, também podem organizar debates entre si com cobertura do seu próprio canal. E, portanto, isto é para tentar maximizar ao máximo as potencialidades que, no fundo, já temos. Bom, o Parlamento Cultural já sabemos o que é, o Espaço Jovem também já sabemos o que é, e depois os fóruns de comunicação nas redes sociais. É uma coisa que já estava, já tinha sido vista em momentos anteriores, mas que tem estado mais ou menos letárgica, não é? E, portanto, a ideia era saber se depois, com a tal dinâmica institucional na área do comunicar, poderia haver animações deste tipo com as redes sociais. Isso implica que tenhamos que depois discutir e propor como é que podemos estar presentes nos Facebooks, nos Twitters e nessas coisas. Como é que temos de estar presentes institucionalmente falando? Eu gostava aqui subjacente a isso. Bom, a newsletter da Assembleia já a temos. A revista parlamentar é algo que não existe, que eu sugeri que se pusesse aqui, com a ideia de que pudesse haver uma, também, se viéssemos a optar por isso, uma, digamos, uma redação de uma revista que fosse de estudos políticos, digamos, politológicos mais. Ou seja, não, estava a imaginar uma revista que parlamentos têm, não para discutir a política do quotidiano, mas para tratar, digamos, de temas de ciência política, de sociologia política, de doutrina política, de teoria constitucional, e, portanto, com até uma grande interatividade com as universidades, com contribuições qualificadas a participar numa revista que tivesse, como uma revista digital que fosse editada pelo nosso Parlamento. Bom, a biblioteca digital já é uma rearrumação de algo que já existe. À frente da outra, o outro item da memória. Aqui é basicamente uma, portanto, que era novo aqui nesta barra de acesso, era basicamente uma tentativa de rearrumação de tudo aquilo que é, são os registros. Registros históricos. O registro histórico pode começar no dia de ontem, com um diário da Assembleia da República. Mas, em vez de estarem os diários num sítio e as matérias sobre os arquivos audiovisuais noutro sítio e a biblioteca digital noutro sítio e por aí fora, pareceu-nos que esta arrumação era mais compreensível e que, portanto, a partir de um acesso à memória, tínhamos tudo o que são os registros, seja qual for a forma de suporte que eles tenham identificados através desse acesso. Bom, isto em relação às formulações anteriores é o que acho que aparece de mais inovador, em relação à última versão do site que tínhamos visto aqui na apresentação. Depois, em todo o caso, gostaria ainda de chamar a atenção para outros aspectos, até para podermos falar aqui sobre eles. E um dos aspectos que gostaria de chamar a atenção era para o seguinte. No campo da cidadania e da participação, nós arrumamos lá agora, de maneira a ter aqui os chamados direitos de iniciativa dos cidadãos, as petições, a iniciativa legislativa dos cidadãos, a iniciativa de referendo dos cidadãos. Isto temos vindo a dizer que implica a criação de plataformas eletrónicas, não é? O que existe atualmente não se pode chamar plataforma eletrónica ou pode chamar já plataforma eletrónica, no caso das petições. Não é. É um formulário que cada um preenche. E pergunto eu, na petição subscrita nessa modalidade, ficam disponíveis todos os subscritores da petição que utilizam o formulário eletrónico da Assembleia ou não? Todos ficam a saber entre si que são subscritores da petição A, B ou C? Hoje em dia.
O site fica ao nome do primeiro subscritor?
Só. Portanto, tudo mais não é.
Ele pode colocar os outros num documento.
Mas num documento no site da Assembleia? É porque se, o que a plataforma eletrónica, suponho eu, que permitirá, é que as pessoas vão subscrevendo e ficam todas visíveis imediatamente à subscrição, não é?
Neste momento eles mandam como anexo fechar com as assinaturas que recolhem através dos sites que recolhem as assinaturas, não é? Isso funciona como um anexo. Quando houver a plataforma, só haver para a recolha das assinaturas.
Fala para o microfone.
Mas a lei de direito de petição tem previsto um mecanismo de adesão que permite, no prazo de 30 dias, desde a entrada da petição, desde a admissão, não é a entrada, é a admissão da petição, que sejam enviadas novas assinaturas. Isso pode ser feito por qualquer via. As comissões, porque aí já estão na comissão, não é? Até aceitam por e-mail às vezes, não é?
Não aparece o escritório, sim.
Sim. Pode ser o próprio cidadão que vê no site a petição e que decide aderir e envia um e-mail dizendo eu quero aderir a esta petição. Portanto, é uma coisa muito...
Não, era só acrescentar que isto, a plataforma também permitiria era alargar o universo de pessoas com quem o Parlamento se relaciona, que neste momento relaciona-se apenas com o autor da petição e desde o momento em que tivesse os contactos dos subscritores, relativamente àquela petição, poderia informá-los de toda a
tudo
tramitação.
Que a petição... Exato.
Eu queria só fazer uma pergunta e esclarecer aqui uma dúvida sobre o procedimento da entrega do conjunto das assinaturas, porque nós podemos, digamos, replicar no site da Assembleia o conceito das chamadas petições eletrónicas, não é? Ou seja, a Assembleia pode ela própria albergar a iniciativa de um cidadão e confluir nessa página da Assembleia o conjunto das pessoas que queiram aderir a essa petição, mas forçosamente continuará a acontecer a situação que existe hoje, em que uma pessoa ou uma associação lança uma petição e entrega 5 mil assinaturas ou as que for. Essas assinaturas, a menos que venham em dados estruturados, isto é, a menos que venha um ficheiro informático com os nomes das pessoas identificados não com o papel, com os nomes, mas dados mesmo informáticos, vai ser muito difícil que sejam 10 ou sejam 10 mil, aquelas pessoas possam depois receber esses elementos interessantes. Portanto, ou é apenas, penso eu, que não é uma dificuldade, é uma constatação, ou apenas se assumo o compromisso de enviar essa informação para as pessoas que tenham preenchido os elementos no site da Assembleia, vamos supor, ou então para fazer esse envio, que seria sempre interessante para as outras pessoas que estão nos papéis que assinaram e que recolheram assinaturas, etc., enviar para elas já seria mais difícil, não é? Portanto, isto eu penso que é assim como parece, não é?
Eu acho que precisamos aqui de estabelecer como orientação é o seguinte. Temos um problema para as petições, um problema para a iniciativa legislativa de cidadãos. A lei recentemente aprovada tem uma norma no sentido da criação justamente de uma plataforma para o efeito e, mesmo que não haja normativo legal, faz sentido ter o mesmo disponível para a iniciativa de referente cidadão, por parte do cidadão. vale isso o que valer, é um direito que está nos direitos de participação política. E a minha pergunta, digamos, dirigido a quem sabe disto, quer dizer, criar, portanto, tinha que se criar uma plataforma para cada uma destas funções, para cada uma destas áreas? E essa plataforma é alguma coisa que fica, digamos, funcionalmente integrada no site? Não é? Não se destaca no site, vai-se ao site e é lá que ela está disponível.
Sim.
Ora bem, e a criação dessa plataforma é algo que é, doutora Antonieta, como é que é? É algo que é execuível a partir de dentro ou isto implica...
Tem que analisar.
Quer dizer, do ponto de vista tecnológico não faço a mínima ideia o que é que acontece.
Tem que analisar os requisitos.
Sim. Nós temos aqui várias, sabe isso agora tão bem como eu, temos aqui várias áreas onde estamos a tentar ver o cronograma que podemos executar e aquele que tem que, manifestamente, ter prazos, peço imensa desculpa, ter prazos mais alargados. Agora, aquela área onde eu acho que desculpem só um segundo. Já está. Onde eu tinha ainda a expectativa de que aqui pudéssemos ter a obra feita no dobrar deste ano para o próximo, como quando não fica tudo num relatório para dizer que se vai fazer a seguir. Compreendo. Ou seja, se alguma coisa eu achava que a gente podia tentar mesmo concretizar, era esta modernização do site até o final do ano. Mas não sei. Uma coisa é o desejo, outra coisa é a realidade.
Conforme compreenderão, isto é algo que só depois de vermos a dimensão e o volume das alterações é que podemos estimar o impacto a nível de trabalho e tempo, não é? Quando nós tivermos fechado mais ou menos o primeiro draft do site, não sei se o fechamos hoje, pois, só nessa altura é que eu posso lhe dizer uma estimativa, fazer uma análise mais séria para me comprometer com o percepto.
Mas esta coisa das plataformas é algo específico que já pode
Sim.
trabalhar nisto.
Sim.
Agora, então, para saber o que é que nós temos com as plataformas, tínhamos que ter...
Também. Para saber o que é que queremos relativamente ao suporte tecnológico que a plataforma deve ter, deveríamos ter uma espécie de memorando que concretize exatamente o que é que queremos dela, não é? E aí isto, como é que pode ser feito? Ou seja, quem é que pode estabelecer um memorando definindo as exigências técnicas para...
Exigências técnicas ou as exigências legais?
Quer dizer, tem razão, as exigências,
são coisas distintas.
Pronto, as exigências, partindo das legais e depois vendo as operacionais.
Porque as legais nós podemos fazer, já temos isso um bocadinho feito. As técnicas já não nos cabem.
Para cada uma destas áreas de participação.
Sim, tendo em conta a alteração à lei da iniciativa legislativa de cidadãos, podemos ver quais são os campos que, no fundo, têm que aparecer nessa plataforma e que são obrigatórios para os peticionários face às exigências que a lei prevê. Por exemplo, uma das coisas que de todo não aparece nas petições, que é o facto de serem eleitores, aparece na lei da iniciativa legislativa de cidadãos, não é? Isto para dar um exemplo. E, portanto, vamos ter que fixar campos diferentes para um caso e para outro caso. Isso nós podemos fazer, não é? Os requisitos legais, digamos assim. Depois a parte técnica será, enfim...
Pergunto eu, sim, já lhe vou dar a palavra, Dr. Rui Costa. Pergunto eu.
É o seguinte, estas plataformas, tal como outras aplicações, não têm propriamente a ver com o site. O site acede a elas. Desde que seja reservado o seu espaço, o site vai lá ler a informação. Não é? O site é um instrumento de acesso, não é? De acesso e de comunicação. E, portanto, estas plataformas são independentes do site. Nós podemos prevê-las, continuar a trabalhar no site e isto é feito ao lado. Já se verifica, quer dizer, não é na forma, mas no exatamente, na AP isso já se pode fazer. Através de uma plataforma, nós temos acesso... O nome dos peticionantes, por exemplo, não vem no anexo, como agora acontece. Ela é como se fosse... A plataforma funciona como se fosse uma base de dados. Todos os nomes são pesquisáveis e essa informação está integrada. E agora isso não acontece. Quer dizer, são os formulários que são feitos, que são preenchidos pelos peticionantes e, portanto... Não há essa integração e essa forma estruturada de gerir a informação das petições.
Que subscritores e não subscritores, e até não subscritores da petição, pudessem interagir entre si no debate sobre o tema enquanto a petição está em processo de apreciação parlamentar?
Eu sobre isso não tenho a certeza, não lhe consigo responder.
Não, na lei não está isso, eu sei. Mas uma coisa é a lei relativamente aos requisitos legais de validação do documento. Isso é uma coisa. Outra coisa é o instrumento de comunicação permitir que os processos de interação possam ser mais alargados. Pois, é isso que eu estou a perguntar. É se na plataforma, associada a uma petição, poderia haver, para quem quisesse, que se quisesse entreter a debater aquele tema, enquanto ele está em apreciação parlamentar, poder ir trocando as suas...
Permito-me só que eu diga uma coisa. Peço. Eu não sei se... Isso, de facto, existe naqueles sistemas que se modernizaram mais cedo. No caso da Escócia e da Alemanha, eles utilizaram essa funcionalidade. Eles permitiam a recolha de assinaturas e permitiam a interação e que os cidadãos participassem a um estilo de fórum. Isso inicialmente foi muito bem visto, mas a dada altura o que aconteceu foi que havia uma determinada expectativa que essa participação fosse ou tivesse algum efeito ou tivesse algum tipo de feedback. E gerou, tanto nos relatórios que vi, tanto no caso alemão como na Escócia, houve a certa altura uma certa frustração da parte dos peticionários. Pronto. E no caso escocês, eles abandonaram em parte, e no início faziam muita publicidade a essa vertente, não abandonaram totalmente, mas acharam que aquilo de facto tinha esse inconveniente. E no caso alemão fizeram até um inquérito aos...
Mas eu não percebi ainda qual é.
O inconveniente é que aquilo não aparece refletido em lado nenhum, esse debate que é gerado no fórum, o resultado da petição não reflete essa discussão. E eles perguntam, então tivemos a participar para quê? E em petições em que há um debate com muitas pessoas a participar, torna-se provavelmente muito difícil ao Parlamento gerir essa informação.
O que eu vejo, vamos lá ver, participação inconsequente.
Sem consequências, peço desculpa.
Pois, participação sem consequências.
Ela pretende ser consequente e não consegue.
Depende das expectativas que se criam à volta das coisas, porque é assim. Quer dizer, dá-me ideia que é possível compreender que um tema possa ser um tema de interesse público. Quando eu digo público, não estou a dizer público, mais ou menos restrito, para quem se interessa por aquilo, não é? Quem se interessa pela proteção dos animais, por exemplo. Podem se entreter ali, entre eles, porque encontraram um espaço de diálogo entre si. E a função útil não é outra senão essa. É que as pessoas andem ali a polemicar umas com as outras. E o Parlamento o que é que permitiu? Permitiu que, tendo havido uma iniciativa dirigida ao Parlamento, que o Parlamento aprecia, a sociedade se encontre uma plataforma para poder debater o tema entre eles. Entre eles. Se isto for apresentado com esta característica, digo eu, não há razão para depois dizermos que foi inconsequente ou deixou de ser. As pessoas exprimiram o que quiseram, o Parlamento ouviu os peticionários propriamente ditos, e depois retirou a ilação que entendeu, e as pessoas também. Ou seja, eu só vejo aqui é possibilidades alargadas de estabelecer fóruns de debate. E um fórum de debate não tem que ter necessariamente conclusões tiradas por ninguém.
Posso ajudar, Sr. Presidente?
É para isso que aqui estamos. Isto é brainstorming, não é?
É mesmo brainstorming, exatamente. É mesmo brainstorming, e eu estou a ouvir o Sr. Presidente e estou a pensar que essa deve, ou pode ser, melhor dizer, essa pode ser uma prerrogativa do primeiro peticionário. Uma prerrogativa ou uma opção do primeiro peticionário. Porque uma associação pode, no momento em que lança uma petição, chamemos de plataforma, pode ser colocado perante a opção que o senhor quer que esta petição, que esta iniciativa
esteja aberta ao debate.
Inclua o espaço de fórum de discussão online.
Pode ser uma box que preencha ou não? Hipótese. Porque, de facto, para alguns peticionários, seja cidadãos, seja organizações, isso pode ser visto como uma forma de valorizar a iniciativa ou até pode ser visto como uma forma de valorizar a mesma pessoa, perdão, o mesmo assunto pode ser visto de formas inversas por pessoas diferentes.
Acho isso muito bem.
E a primazia deve ser dada a quem lança a petição e se dirige ao problema. Depois, eu acho que uma coisa que nós podemos também utilizar...
Só acrescentar uma coisa ao que você disse, sem prejuízo do que queira dizer a seguir. E isso deveria ser assim, com um pressuposto, é que a petição foi aceita pelo Parlamento. Porque se aparecer aí alguma coisa que não seja admitida, não se pode utilizar os instrumentos do Parlamento.
O que pode ser feito é essa opção ser tomada no momento em que é apresenta a petição ao Parlamento e ser... concretizada no momento em que é admitida. Portanto, eu acho que a plataforma pode, entre aspas, já saber que eu, peticionário, pretendo que haja um espaço de discussão online no momento em que esteja. Agora, há aqui uma questão também que se pode, que é, passa a haver um momento, não é antes de Cristo, mas é antes da admissão, é o antes da entrega.
Ou seja?
Normal. Se nós queremos que a plataforma, chamemos assim, passe a ter uma etapa que agora não existe, que é a etapa da recolha das assinaturas, se eu bem percebi, isso significa que há um momento novo, eventualmente, talvez não seja necessário a lei ser alterada para isso. Muito que não. Talvez não. Ou outras coisas, estamos a discutir. Para a Assembleia poder recolher assinaturas no seu próprio site, de uma forma
automática. Já o prevê, geralmente, não o prevê eletronicamente.
De uma forma mais estruturada, mais automatizada, etc. Isso significa que essas opções e aquilo que passa a estar disponível para os outros cidadãos...
Aquilo que passa a estar disponível para a generalidade dos cidadãos em relação à minha petição, ou à petição que eu pretendo lançar... Então aí é uma análise que a gente pode fazer. Ou seja, em que momento é que a petição passa a estar visível e disponível para o grande público, como dizia a senhora ex-presidente, o momento em que a petição passa a estar, digamos, colocada para que as pessoas a possam assinar. Isso também é uma etapa que é desencadeada em um determinado momento, e o momento em que o fórum de discussão online arranca, querendo, que pode ser em simultâneo ou não com a recolha de assinaturas. Uma coisa que eu queria deixar, que parece-me importante, em relação aos nomes e à integração das assinaturas, simplificando, é que nós não podemos colocar num patamar inferior de cidadania as pessoas que assinarem uma petição com uma caneta num papel. O que significa que eu acho que haja ou não uma adesão, isso pode ser até uma outra box que se preenche no momento da assinatura. Eu vejo uma petição, concordo com ela, quero ir lá assiná-la e posso, no momento em que o faço, com os procedimentos que se entender, adequados, ter lá também a opção, eu quero passar a receber informações sobre o andamento do processo desta petição. Mas eu penso que qualquer pessoa deveria poder fazer isso sobre qualquer processo parlamentar. Seja aquela petição que assinou, seja outra que não assinou, seja um projeto de lei do PS ou uma proposta de lei do Governo. Eu quero ser notificado sobre a nova etapa que aconteça, as novas etapas que aconteçam sobre aquela proposta de lei, ou sobre a petição que eu assinei ou não. Mas entendeste? É que isto é uma coisa que é um critério político de valorização da cidadania que é, acho eu, tecnicamente acessível em termos de aplicação e que pode ser mais simplesmente aplicado se for comum às várias modalidades das plataformas. Não sei, eu tenho sempre o problema dos brainstormings é que é muito fácil a gente dizer um disparate e pode haver aqui alguma coisa que seja mesmo impraticável, mas eu acho que o critério aqui deve ser oferecer mais opções, simplificando a sua aplicação, simplificando a maneira de as concretizar. Acho que há aqui uma questão
na origem.
das minhas preocupações. Portanto, notificações do andamento dos processos que nós subscrevemos, no momento em que assinamos uma petição, isso vinha logo à cabeça, mas sendo essa sempre uma hipótese que o cidadão pode ter sobre o andamento dos processos legislativo, parlamentar, justamente. Porque depois aí o a maquininha já era igual, já era a mesma.
Ora bem, doutora Cláudia, o memo que eu estava a falar há bocadinho pode incorporar estes aspectos, ou seja, por um lado requisitos jurídicos e por outro lado a possibilidade de estabelecer estas faculdades de utilização? Pode. E isto que vale para as petições vale para as outras duas das iniciativas legislativas e do referendo. Eu já estou informado dos novos calendários relativamente aos outros memos. Aos outros. Ou aquele que falou do processo legislativo.
Ah,
e,
sim.
Sim, sim. E em relação a isto, o que é que podíamos esperar de. Estamos aqui para isso, não?
Obrigado. Não, é uma pergunta simples, já que estamos a pensar nisso. A questão do fórum que parece interessante, será para todas as petições, ou seja, para uma petição subscrita por um cidadão que está em casa, não tem nada que fazer durante a tarde e apresenta 10 petições, como acontece todos os dias com maior frequência, a Teresa sabe isso todos os dias, ou a partir de um determinado limiar, porque a lei está feita neste momento para ter consequências diferentes em função do número de assinaturas. 1000 assinaturas à audiência dos peticionários, publicação em dados.
É uma boa pergunta. Eu acho que agora, quando o memo que a doutora Cláudia nos poderá preparar, e pode ver isso obviamente com os vários serviços, pode refletir esses aspectos, porque à medida que estamos a pensar levantamos questões. Se calhar só faz sentido admitir essa faculdade para as petições que, nos termos da lei, são obrigatórias de subir a plenária. As outras não têm dimensão suficiente para isso. Sim. E para as petições, se calhar temos que criar uma barreira, e a barreira normal é, se os deputados vão ter que apreciar em plenário, os cidadãos também podem fazer o debate público. Daí para baixo. Exatamente, para não transformar isto numa coisa.
Também é preciso prever essa hipótese. Não sei se há para ver.
Claro.
No momento em que é admitida, há um ato.
Os 30 dias anteriores à
admissão.
Os 30 dias depois da admissão,
tem que ir repetido. Já não há mais admissão. Mas tem acontecido.
São das 3.900 e por pouco, mas sei quantos. 30 dias depois da petição admitida pela Assembleia, e a senhora não pode ter um dia.
Se a contagem das pessoas
é
à cabeça,
é 30 dias após. O critério final para este efeito tem que ser sempre 30 dias após. Para esse efeito, depois para ir a tomar uma, por exemplo. O critério para.
O critério para uma petição ir a plenário ou não é se tem 4 mil assinaturas ou mais 30 dias depois de admitida.
Ou se uma comissão,
exato, raramente tem acontecido, a comissão entender que apesar de tudo vale a pena ir a plenário. Mas, portanto, se o critério do número de assinaturas é aferido 30 dias depois da admissão, esse momento e esse critério pode determinar se é concretizada ou não a pretensão do primeiro peticionário, manifestada a priori, de que pode haver um fórum de discussão online. Ou seja, eu entreguei uma petição com 2 mil e já sei que se conseguir entregar mais 2 mil ou se juntarem mais 2 mil por si próprias na plataforma, 30 dias depois, o fórum que eu quero consegue-se fazer. Se não, não consigo, nem vai plenário, nem a fórum, não há nada, fica só o relatório.
Aqui o que é fundamental é realmente a criação dessa estrutura, não é? Quer dizer, para o desenvolvimento da plataforma. É consagrar tudo isto na estrutura, ver qual é a sua compaginação com o que diz a lei e depois criar todos esses campos de abertura ou de fecho em função daquilo que, se, que for, for desenhado.
O único risco que eu vejo eventualmente aí é esvaziar um pouco a mobilização para a participação, atingido o limiar, que muitas vezes é um dos objetivos principais dos peticionários, por exemplo, das 4 mil assinaturas, a mobilização para participar será um pouco esvaziada, creio eu. Mas porque a mobilização passa, em grande medida, por atingir aquele, as 4 mil assinaturas, que muitas vezes é o grande objetivo para essas.
Se houver o incentivo a que se chegarem ali até têm a possibilidade de ter um fórum de debate, isso é um incentivo, não é um handicap.
Mas aí já atingiram o objetivo primordial deles, que seria a discussão pública. Em muitos sítios, não em todos, mas...
Então, mas exatamente. A partir daí, quem quiser continuar a subscrever, subscreve. Hã? Quem não quiser, não subscreve. Eu não consigo é ter a reunião gravada, porque uns falam para o microfone, outros não falam. Isto no final não dá nada.
Passamos todos por isto, depois vai dar uma gravação.
Não vai dar. A Teresa vai retirar depois o que for o essencial e desistimos. Falamos para o microfone por conveniência.
Nós temos tido petições com 20 mil assinaturas, 30 mil assinaturas, 60 mil assinaturas. Mas aí a preocupação deles não era levar isto a plenário, era ter uma afirmação política de grande mobilização que, entre aspas, não esmagasse, tivesse uma dimensão tal que fosse ela própria um facto, não é? E um sinal político. Mas há muitas petições que o critério de termos 4 mil assinaturas para levar isto a plenário é uma questão muito sentida e muito dita pelos próprios promotores. Portanto, a questão de conseguirmos ter aqui um fórum de discussão online, eu penso que é relativamente ou substancialmente secundário. Isto é, lá está, a gente não pode parecer na cabeça das pessoas, mas admito que seja uma coisa secundária para quem promove uma petição. Será eventualmente secundário ter um fórum ou não, versus ir a plenário ou não, com 4 mil assinaturas.
Agora faço outra pergunta sobre isto. É possível introduzir aqui uma função de gestor desse fórum? Porque se começar a haver gente lá que se insulte de forma sórdida, é possível eliminar esse tipo de participações? É possível. Ou seja, haver...
À semelhança dos fóruns de discussão que nós temos tido no âmbito das comissões, há sempre um moderador. Tem que haver, não é?
Neste tipo. Portanto, mesmo... haver um gestor daquilo que outra coisa não faça, senão de... eliminar, no fundo não faria mais do que isso. Portanto, tem que haver também, é isso que eu queria chamar a atenção, também um conjunto de regras que permitam a gestão adequada destes fóruns. Claro. É por isso que você tem toda a razão quando diz que esta área de comunicar tem que ter depois um tratamento consistente, porque isto depois não pode ficar aí à toa, não é? Mas não nos atropelemos nos tempos.
Cidadãos.
Isso já é outra coisa.
Pois.
Isso já é outra coisa. Isto tem que ser apresentado como um fórum da sociedade civil, aberto à sociedade civil. Depois, se os políticos quiserem ir para lá discutir também, é outra coisa. E depois vão. Mas aí sujeitam-se. Aí sujeitam-se. Isso aí é com cada um. Não podemos é garantir que sejam os políticos a ser os interlocutores e os animadores das petições de cada qual. Isso não. Esses não serão nenhum, não será seguramente nenhum deputado. As regras têm que estar bem visíveis sobre isso.
Não é isso. Desde que haja regras, não há nenhum problema. Porque as pessoas que vão fazer a moderação têm que estar mandatados para esse efeito. e para o cumprimento das regras. Elas têm é que estar definidas.
Dá licenças, mas isto não é quantificável, o que nem se pode medir nem pesar, mas eu valorizo mais a informação que os cidadãos possam ter da evolução e do andamento da sua petição, sua, entre aspas, na Assembleia, do que a faculdade de poderem depois dar opiniões no fórum. Eu admito que as pessoas deem mais importância a isto. Eu daria. Eu, como cidadão, daria mais importância a receber no meu e-mail que no dia tal vai haver ou houve uma...
São informados,
mas tem que haver o contacto deles, não é? Isso é importante. É as pessoas terem... Mas também não serem informadas se não quiserem ser.
Não é? Ok. Doutora Cláudia, olho para si sobre o calendário para isto. Para termos uma... Depois a doutora Antonia te diz, não posso dizer nada se não tiver o caderno de encargos.
Este levantamento faz... Sim, podemos ver juntas até.
Pronto, então...
Vemos também com o...
Oito dias, é? Está muito otimista. A estimativa é a parte tecnológica da coisa.
É melhor um esclarecimento. Eu estou a referir-me ao levantamento dos requisitos para o caso das iniciativas legislativas de cidadãos e para o caso das petições. Enfim, de referendo. Podemos fazer o levantamento... E já incorporando estes aspectos, quer dizer, isso não me parece muito complexo, não é? Porque, enfim, uma semana acho que é fazível.
E também
sou
pondo aí.
De excesso de otimismo.
E também,
normalmente.
E também pondo alguém a pensar já em tentar estabelecer um mini regulamento de boa conduta.
Existe, não é?
O moderador de comentários tem regras para definidas.
A ver. Eu acho que temos que. São regras de bom senso, não é? Eu acho que não há de ser difícil, não há de ser difícil fazer isso.
Então vá, está adjudicado.
Estamos a falar destas questões
dos direitos das plataformas para as petições, para a iniciativa legislativa dos cidadãos e para o referendo.
Ó, Sr. Vice-Presidente, está aqui o Vítor a dizer que até já temos. Um conjunto de regras, portanto, mas isso não é difícil estabelecer.
Ok. Força, então vem nele.
Presidente, apenas como referência para a memória futura depois na discussão que a gente há de fazer... Mais aprofundadamente, eu queria deixar só aqui uns asteriscos na parte da comunicação ou do comunicar, porque isto é uma discussão antiga que eu próprio já participei várias vezes sobre aquilo que pode e ou deve ou não ser, digamos. Publicado pela Assembleia com características de formato informativo / noticioso. Portanto, não é para estarmos agora a fazer essa discussão, mas é que eu lembro-me, por exemplo, a proposta do canal Parlamento, essa questão já veio para cima da mesa no passado, né? Não apenas sobre a letra da lei, mas sobre aquilo que eu e o PCP consideramos já há muito sobre as matérias das competências editoriais, né? E do estatuto editorial, do que implica depois publicar, seja reportagem, seja moderação de um debate entre deputados, seja moderação ou direção de um debate entre deputados, seja as opções que forçosamente todos fazemos ao fazer uma... Todos não. Quem faz uma reportagem faz opções. Escolhe imagens, escolhe factos, escolhe informações, porque faz parte do trabalho de quem faz essas coisas. Isto não é só a questão da competência técnica, porque nós temos pessoas em belíssimas condições de o fazer. É depois a questão do estatuto sob o qual essas opções técnicas são feitas. E, portanto, isso implica realmente a questão do estatuto editorial que a Assembleia não tem, não é? E como tal, sem entrar agora em demasiado detalhe sobre o que isso implica para as questões das reportagens, dos debates e das notícias e da revista parlamentar num outro âmbito, aí acho que é uma ideia muito interessante, que não é só de comunicação, é de realmente de estudo, não é? que estava a falar há pouco, das ciências sociais, da ciência política, das ciências jurídicas, etc., que eu neste momento nem me sinto em condições de opinar, porque é de facto uma questão, essa sim, para mim, nova, não a questão das reportagens e dos debates, mas uma sinalização para quando a questão se colocar, termos em conta, digamos, uma reserva que da nossa parte tem sido, digamos, colocada nestas matérias, mas só para depois tratarmos disso quando for alto.
Certo, não, eu não tenho a mínima dúvida que nós precisamos de ter um estatuto editorial para isto, porque se não tivermos é que é pior. Mas o direto, o nós temos hoje, certo, tem que haver qualquer coisa de parecido com isso. Tem um conselho de direção, não é? Tecnicamente, o canal Parlamento é dirigido por... Como é que se designa a função? Hã?
Conselho de Direção do Canal Parlamento.
Tem aqui na parte da gestão do site. Sim. Chama também. Sim. Então, chama-se um Conselho de. Direção do Canal. E o Conselho de Direção é integrado por deputados dos grupos parlamentares, não é?
Exatamente.
Mas o João Amaral, o que é que é? Em relação ao Canal Parlamento.
Eu não sou nada. Agora ligando, em relação ao Canal Parlamento, eu sou o chefe da divisão que ordena o Canal Parlamento, ou seja, o Canal Parlamento, como estrutura de 5 pessoas que fazem a parte técnica, mais 2 jornalistas, tem um coordenador, uma dessas 5 pessoas é o coordenador dessas pessoas de forma direta, eu sou o chefe de divisão que está, se quiser, acima desse coordenador. Portanto, o meu papel como chefe desta divisão, como todos os demais chefes de outras divisões, é garantir que cumprimos o nosso papel, mas não decidimos editorialmente o que é que transmitimos. Aplicamos os critérios que estão definidos pelo Conselho de Direção naquilo que é a transmissão semanal e diária. Nem sempre de acordo, nem com o acordo dos senhores presidentes de comissão, que acham sempre que a sua reunião é mais importante do que a outra, mas procuramos ser objetivos e não temos tido falhas a esse nível. Sim, diariamente, sim, sim, sim. Dou-lhe um exemplo muito recente de ontem. Recebi um telefonema às 9:30 da manhã sabendo porque é que não estávamos a transmitir em direto o seminário dos 20 anos da Cplp. Mas às 10 entravam em direto 2 ministros e, portanto, o critério é esse. Membros do governo sempre acima de eventos, colóquios, seminários. Esse é outro problema. Pois. É que neste momento eu disse que eram 5 pessoas mais. Mas diz isso.
Não, ia só acrescentar que, além disso, nos termos da resolução, há a possibilidade até de recurso do Conselho de Direção para a Conferência de Líderes. Isso até já aconteceu. Já houve casos em que a Conferência de Líderes teve que se pronunciar sobre determinadas matérias, nomeadamente quando houve propostas de programação que implicavam escolha, definição de critérios políticos pelos vários líderes parlamentares, não é?
momento a lei já extravasa ao site do Parlamento. A lei do canal Parlamento, do Conselho de Direção do Canal Parlamento, já também prevê, tem uma série de regras do que é que deve conter. Não se tem pronunciado muito, e eu cá estou a ser um eufemismo, não é? Não se tem pronunciado nada, que eu me recordo. Mas, de facto, juridicamente, se quisermos, já extravasou isso.
É que o facto de nos aplicar a lei de televisão, de sermos um canal de televisão como os outros, tem uma série de consequências em termos jurídicos para...
Mas isso já acontece, o canal que passa são debates.
Nós já passamos aquele...
Mas isso já aqui está.
A questão é defender que é um serviço... Pois, eu acho que conseguimos continuar a defender que é um serviço público e não um programa e não um canal de televisão com debates. A questão é mais o formato dos debates e assegurar a representatividade, etc. Eu acho que aí é que está o grande problema dos debates.
Mas isso já está aqui, podes dizer que isso já está aqui. Temos muitos relevantes realizados.
Claro.
O homicídio não se fala, senão também os parlamentares.
Sempre nos apareceu nas opiniões que nos chegaram sobre o site a ótima disponibilidade de informação e a péssima acessibilidade dessa informação, muita que existe e boa. Portanto, se eu, o cidadão, me dirigir ao site da Assembleia e tiver uma coisa qualquer a dizer, o que é que o senhor procura, e eu escrevo animais, ou escrevo canis, ou escrevo carta de condução, é mais fácil do que termos uma organização muito boa de compartimentos, porque depois eu tenho que os abrir um por um para ir à procura deles.
Se me dá licença, é nosso objetivo ter um motor de busca potente que permita justamente fazer isso e fazer a recuperação da informação por palavras, não é? Tal como hoje se faz no Google, não é? Não sei se chegaremos tão longe, mas é nosso objetivo fazê-lo e incluí-lo na reforma.
Posso acrescentar? Não foi por acaso que eu, quando esteve cá a senhora da Google, lhe perguntei se eles faziam outsourcing. Porque, de facto, eu não sendo informático, nunca fui, nem quero ser, obrigado, sem menosprezo aos informáticos, mas apercebo-me que, de facto, como o deputado Bruno Dias disse, já estamos no outro patamar, inclusive da linguagem de inteligência artificial. Porque o que me parece que a Google faz, e tenho lido algumas coisas sobre isso, é fazer pesquisas com base em algoritmos. E o que é o famoso algoritmo que a gente fala? É perceber o que é que está, o que é apetecível naquela altura. E isso obriga, de facto, até à recolha de algumas informações do próprio utilizador. Portanto, o que é que ele mais consulta? Pode ir mais longe, penso eu, o que é que neste momento está a ser mais discutido na imprensa, outra forma, e é essa relevância, ou seja, o que o Google faz, e a Antonieta dirá se eu estou enganado, vai buscar tudo, mas põe em primeiro lugar aquilo que é mais relevante. E é nessa definição do que é relevante que entra também, de alguma forma, a inteligência artificial, que vai buscar dados, imensos dados de histórico de navegação do utilizador, do que é que está a ser mais discutido a nível da comunicação social, a nível, digamos, do interesse da sociedade naquela altura. E isso, de facto, tem que ser feito com alguém, e eu penso que a Assembleia não tem esse know-how, que domine os algoritmos, o famoso algoritmo. Não sei se disse alguma asneira, Antonieta, mas...
Até para vos conhecer melhor, o que está aqui em causa é permitir... Eu acho que percebi o que é que o Vítor quis referir, mas, em primeira linha, o que está aqui em causa é... saber que facilidades é que damos aos utilizadores de, em vez de andarem a clicar em relação aos vários temas que nós temos apresentados no site, ir a uma janela e meter uma palavra-chave e obter, a partir dessa palavra-chave, os conteúdos que forem varridos através dela. É isto?
Eu acho que são as duas coisas, isto é, o objetivo é ter... de facto, um motor de busca que, numa janela, permita responder com informação a uma palavra ou uma expressão que lá se coloque. E a outra é ter uma estrutura lógica que permita que as pessoas, com facilidade, sem essa janela, com ou sem essa janela, possam chegar à informação. Eu acho que são as duas coisas.
Mas a estrutura lógica é o que estamos aqui a fazer.
Exatamente.
É o que está aqui nesta estrutura.
Exatamente. E, para além disso, na primeira página, há já a tal janela onde as pessoas colocam uma frase, uma palavra, uma expressão e que permita recuperar a informação.
Isso hoje temos ou não no site? Não temos.
Vamos lá ver. Temos, embora um motor de busca, enfim, que quando foi instalado era o melhor que havia, não é? Agora, provavelmente...
É mais provavelmente... do que devia ser.
Exatamente. Agora a tecnologia evolui, portanto, é natural que...
Doutora Antonieta, o que é que nos diz sobre isto?
Desde que se instalou a última versão do nosso software de suporte, tanto ao site como à intranet, ficámos melhor habilitados para ter um motor de busca melhor. Eu tenho pessoas a trabalharem num draft, num piloto do motor de busca, tal como temos atualmente, para ver se nos serve ou não serve. Caso não sirva, tenho neste momento a fazer isso, caso não sirva, a própria Google tem uma appliance que eu já propus em 2010 a sua compra, mas que não teve, foi na altura em que chegou a Troika e que foi preciso fazer cortes e, portanto, não foi tão bem acolhida, mas pronto. O motor de busca, a fórmula, entre aspas, mágica, portanto, o algoritmo que permite aquelas respostas fabulosas que todos nós temos quando vamos ao Google pesquisar, é um dos segredos mais bem guardados. Portanto, como é evidente, nós nem tu, nem ninguém conhece, para além das pessoas que trabalham na Google. Portanto, o que poderíamos fazer, no caso de chegar à conclusão que nós, internamente, com o produto que temos, não satisfaça, o que podemos fazer é procurar uma empresa que nos venda uma appliance da Google. Eu lembro-me que na altura, em 2010, a appliance era 25 mil euros. Lembro-me do valor, 25 mil euros. Eu acho que era por ano. E depois, quando deixássemos de pagar, podíamos pegar no hardware e deitar fora, porque eles não querem de volta. Aquilo é uma caixa negra, percebes? É uma caixa que se põe ali. Pronto. Na altura, eu tinha o contacto da empresa. Hoje, confesso-lhe que a empresa que vendia isso, eu já tentei contactar há 2 ou 3 anos atrás e já desapareceu.
Sim, mas isso era trabalhar a informação, isto é, transformar em informação secundária, é com base na informação que está no site, extrapolar a informação para chegar àquelas conclusões, aplicando os tais algoritmos e saber, dentro do site ou nos debates parlamentares, quais são os temas que são mais abordados, qual é a maior frequência das palavras que são usadas e por aí fora, e daí tirar conclusões.
Foi esclarecedora. Fiz uma experiência que agora me esclareceu muito bem algumas dúvidas que eu tinha. É uma caixa, não é uma caixa nem é uma janela, é um campozinho que está aqui, muito discreto, no canto superior. No canto, muito discreto, mas está na primeira página. E eu escrevi o tema do plenário 2, territórios de baixa densidade. E eu acho que isto, o que me deu, sugere-me que isto é uma questão de afinação dos critérios. Não, nós não temos um motor de busca assim tão mal. O motor tem que ser afinado. Isto é, a primeira tentativa, depois de eu escrever territórios de baixa densidade, pá, deu-me um voto pesado de uma senhora que morreu há muitos anos, deu-me um pedido de audiência da torcida verde, deu-me uma nota de coisas assim por ordem e tal. E depois olhei com muita atenção para o ecrã, cheio de coisas, e depois reparei que está aqui uma opção que é texto exato. E cliquei em texto exato, e aí apareceu-me o projeto de lei que teve em debate hoje no plenário, logo à primeira. Portanto, isto não está assim tão mal. Está muito discreto, portanto, não, as pessoas nem reparam que existe, e aliás, é uma questão de layout da página. Tivemos peritos que vieram cá, que confessaram que nunca tinham reparado quando confrontados com a existência do motor de busca, não é? Peritos que vieram, nunca tinha reparado. Portanto, é a questão da visibilidade e da espampanância da localização. E, de facto, depois é a usabilidade, a modernização, a afinação dos critérios de busca, que, no fundamental, a base, parece-me a mim, em termos técnicos, é boa. Eu que não percebo da parte técnica, mas como utilizador sinto isso. Há uma questão que é da nova geração, mas que também levanta problemas de dados pessoais, que é os cookies. Os cookies é o quê? Uma coisa que fica à memória do utilizador na página da internet. A Google tem uma coisa que é fundamental aqui, que é o segredo para aquela eficácia toda, é que sabe ao detalhe a nossa vida. E se o senhor Presidente ou eu escrever, eu estive uma vez num seminário em que, sobre privacidade de dados pessoais e as plataformas eletrónicas e não sei o que, houve um senhor que contou que escreveu um e-mail para um amigo a dizer: até parece que eu sou bruxo. E depois começou a ter na parte lateral do ecrã anúncios de publicidade para bruxo. Portanto, não quer dizer que haja um senhor com uma lupa a ver as nossas cartas, mas há um processamento automático das nossas utilizações todas da informática que depois permite que as nossas buscas no Google sejam tão milagrosamente acertadas. Se a Assembleia passar a ter a memória passar a ter os cookies, passar a ter a memória dos perfis de utilização de cada cidadão que se dirige ao site, isto vai passar a ser cada vez mais afinado, não é? Portanto, isto afina-se a si próprio com a tal inteligência que há bocado estava aqui a referir. E isso é uma coisa que já praticamente todos os sites têm. Seja o site da CP para a gente procurar os horários, seja o site do Público para a gente procurar as notícias.
Mas isso já é uma coisa diferente, então. Quer dizer, a introdução...
Chama-se a isso a modernização ou a nova versão do motor de busca. Independentemente da Assembleia adquirir ou não outras soluções técnicas, aquela que hoje existe pode ser feito o tuning, não é? Vai haver aqui estes aperfeiçoamentos que não custam tanto dinheiro quanto isso, ou nenhum, ou pouco, custa o trabalho, custa as horas de trabalho, e permite algumas alterações substanciais na utilização por parte dos cidadãos. E isso já fará a diferença. Isso já fará a diferença.
Como eu referi há pouco, eu tenho... E tenho recentemente, portanto, entrou-me no passado dia 4, um estagiário para o Centro de Informática. Nós estamos atualmente com duas pessoas no quadro. Estávamos com duas pessoas para a AP, para o site e para a Arnet. Portanto, pois temos empresas, não estou a dizer que não temos empresas, mas estávamos absolutamente desesperados. Portanto, nunca tive oportunidade de ter alguém que me explorasse um bocado esta área, apesar de que isto tem estado na nossa lista de trabalho desde há muito tempo. Portanto, assim que me entrou um estagiário, está neste momento a desenvolver trabalho sobre a melhoria do motor de busca que nós temos, porque efetivamente aquilo que me foi dito e aquilo que eu vi, porque antes de nós migrarmos a nossa versão de SharePoint, que é o software base, como sabe, é o software base de a estrutura da Arnet e do site, tivemos cá a empresa a mostrar-nos as novas vantagens que iríamos ganhar com a nova versão. E uma das coisas, ou melhor, aquilo que mais me chamou a atenção foi o motor de busca, porque nós temos consciência que isto é uma das maiores lacunas, não só do site, mas também da Arnet, portanto, das duas, de qualquer um das nossas plataformas. Portanto, eu neste momento tenho uma pessoa a trabalhar sobre isso. Eu ainda não vi o resultado. Por acaso estava com ela antes de começar a reunião, mas não tive tempo de ver. Portanto, aguardo dentro de poucos dias começar a ver algo, um fruto do trabalho, sendo que é um estagiário que entrou, como vos digo, há um mês, nem isso? Um mês, talvez.
Então, a doutora queria que traz-nos para
o próximo reunião. Sim, certo.
Já agora, se me permite, há outra preocupação que temos que ter no que diz respeito ao método de busca, que é a possibilidade de pesquisar dentro das bases de dados. A nossa informação que está no site assenta muito sobre as bases de dados. Desculpa? Mas não está completamente, não está nos debates completamente e, portanto, isso temos que ter atenção.
Já está.
Exatamente, exatamente.
Isso tem a ver com a indexação. Tem sido feito aos poucos a indexação e os... Enfim, tem sido feito aos poucos porque nem todas as aplicações estão devidamente integradas no sistema informático. Falam línguas diferentes. Mas praticamente todas hoje... Todas as aplicações estão indexadas, todas, bases de dados, tudo. Apontem uma que não esteja. A debates? Não está? A minha dica-vos. Ah, mas a debates já existia antes. A anterior debates estava.
Nós temos informação desde 1850. A debates não está.
A versão anterior estava, Rui. Eu vejo depois.
Já me esqueci de uma coisa importante. Não sei se... Não sei se...